Boa tarde, sejam bem-vindos à Ibira, mais uma vez, e feliz Dia das Mães, né? A todas as mães da nossa comunidade, aquelas que nos visitam e os que nos acompanham também. Ah, bem-vindos, bem-vindos. Hoje um dia especial, né? Por conta aí da festividade do Dia das Mães. Bom, então vamos lá. Já que hoje é Dia das Mães, nós estamos falando sobre famílias, não foi por acaso, né? Então hoje a gente segue a nossa série de reflexões sobre o nosso tema aí, família imperfeita ou família quase perfeita. E aí a gente vai falar sobre uma mãe de fé. Uma mãe que exercita a fé, que ela é grande em sua fé. E esse é o texto que a gente quer compartilhar hoje sobre as mães, no texto de Mateus 15. A gente vai fazer a leitura aí a partir do versículo 21, se você quiser me acompanhar nelas. A mãe é muito mais do que acordar de madrugada para dar de mamar. É muito mais do que carregar um bebezinho, ou um bebezão, né? No ventre aí por meses. A mãe tem algo muito especial a deixar para os filhos. E aí no texto de hoje a gente vai ver aí talvez uma meia dúzia aí de características que essa mãe deixa para as mães. E aí aqui, talvez você ainda não seja mãe, ainda, né? Talvez esteja pensando nisso e ouvi essa semana um pouco sobre o assunto. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes falava assim que uma boa mãe se faz depois de 20 anos de estudo e dedicação. Então, aquelas que ainda não são podem começar já a estudar e se dedicar, né? E aquelas que já são há longo tempo podem ensinar e muito, né? Para as outras mamães aí que estão mais novinhas. E se porventura, poxa, você está passando por uma batalha sobre esse assunto, a nossa oração, o desejo do nosso coração é que Deus te abençoe, se assim for da vontade dele. Que o seu útero seja fértil, que o seu lar seja um lar que cresça e que seja abençoado e abençoador. Às vezes, a opção de Deus é a adoção. Talvez isso seja algo que a gente vai falar aí mais pra frente também. Mas vamos lá, enquanto a gente pode pensar sobre mães, vamos lá, Mateus 15, do 21 ao 28. Presta atenção aí comigo. Saindo daquele lugar, Jesus estava ali no meio da turma lá da Judéia. Estava no meio deles ali, do clãzinho deles. E aí ele resolveu partir. Retirou-se para a região de Tiro e Sidom, uma região um pouco mais afastada. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. E aí uma mulher, cananeia, natural dali, veio a ele fazendo uma coisa que a sua mulher faz muito, né? Gritando! Não, ela não faz isso, imagina. Mãe, não grita com filho. Eu nunca vi isso acontecer. Mas enfim, Senhor! E aí ela chega para Jesus e fala, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus, o texto é muito da hora, Jesus não respondeu nada, ficou em silêncio, não respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E aí sim Jesus responde, ele respondeu, versículo 24, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Disse ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Uau! Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo, precioso e bendito nome. Nós agradecemos a ti pela oportunidade de podermos mais uma vez abrir a tua palavra e conversar um pouquinho sobre ela. Fala conosco, Pai, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar com a gente nesse fim de dia. Que o Senhor fale a cada mamãe, que fale a cada pai, a cada filho, a cada um que precisa ouvir da tua voz e nos constrange a estarmos mais perto de ti, mais prostrados de joelho, prontos a termos a nossa fé exercitada. Pai, tenha misericórdia de nós. Abençoe o teu povo onde quer que esteja reunido, seja aqui na Ibira, aqui em São Paulo, no nosso Brasil, em tantos lugares neste mundo. Que o Senhor seja exaltado em todas as igrejas, em todos os lugares que a tua palavra foi e está sendo pregada nesse momento. Esse é o desejo do nosso coração. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Vamos lá, então. Jesus estava ali junto com a turma dele. Ele estava ali na Judéia, sempre com os seus discípulos, falando para os judeus ali, para o pessoal de Israel. E aí chegou um momento que ele estava começando a chegar no fim da trajetória dele. E ele se retirou. Ele foi para um lugar ali que não era o lugar dos judeus. Ele foi para Tiro e Sidom, um lugar um pouco mais afastado, que não tinha muitos judeus. Era um lugar ali de gentios. E a gente fala isso porque daqui a pouco a gente vai explicar essa história do cachorrinho, migalha aí. Você não deve ter entendido migalha nenhuma dessa história. E a gente vai ter hoje os nossos olhos voltados para a figura da mãe. Esse texto aqui é um textinho de 8 versículos aí. E muito rico, a gente poderia falar aqui, sei lá, umas 2 ou 3 reflexões só desse texto, olhando só para a mãe, olhando só para Jesus, olhando só para os discípulos. Então, tem muita gente que a gente pode olhar, mas hoje a gente vai olhar para a mamãe. Minha sugestão aqui é que temos muitos homens aqui, então os homens olhem para isso como uma lição para nós também. Foi assim que eu preparei isso da minha mente e queria aplicar para a gente da nossa vida. E o texto fala então que Jesus saiu lá para essa região aí de Tiro e Sidom, e aí de repente uma mulher chega para ele gritando. A mulher estava desesperada. E eu fico imaginando a cena, porque a filha dela estava numa situação totalmente debilitada e necessitada de ajuda. Estava endemoniada. Coisa ruim estava lá possuindo aquela criança. E agora, logo de cara aqui, alguns destaques para a gente fazer. A mãe, ela sabia a real situação da sua filha, porque ela era uma mãe presente. Era uma mãe que dedicava tempo. Era uma mãe que conhecia a normalidade da sua filha. Ela sabia como era o agir normal dela. E sabia também eventuais excessos, eventuais debilidades, eventuais... Sabe quando passa assim o limite? Ela sabia quando a filha dela estava passando o limite. Ela era uma mãe presente que conhecia e se fazia conhecer para aquela sua filha. Ela não era uma mãe desleixada, não era uma mãe que deixava, sabe-se lá, aqui cuidados essa criança. Não, ela era uma mãe presente. E isso é notório porque ela fica, vamos dizer, levemente alterada. Porque ela chega lá gritando. Gritando em favor da filha. Ela não estava gritando com a filha. Entendeu, né? A gente geralmente grita com o filho. Mas ela estava gritando por conta do filho. Uma coisa que eu me lembro da minha mãe, nas maiores aprontações que a gente fazia, ela muitas vezes não gritava com a gente, né? Porque eram muitos, né? E eu me lembro do... Hoje o meu irmão Rubinho tá ali, né? E quando ele tá com o cabelo raspado, ele atrás, assim, tem uma cicatriz aqui. Porque este que vos fala não era lá o melhor dos irmãos do mundo. E dei-lhe uma... Tum! Vassourada. E eu me lembro daquela cena, a minha mãe viu... Viu não, né? Não, não viu, porque a gente brigando, coisa de criança. Mas tá vendo como a graça de Deus nos alcança, né? Agora eu tô aqui contando a história e ele tá ali sentadinho ouvindo numa boa. Mas enfim, nem quer revidar, nem quer revidar. Mas aí a mamãe viu aquela cena e pegou o Rubinho, óbvio, levou pro hospital, porque não tinha o que fazer, ele levou ponto. E eu não lembro da minha mãe gritando comigo ali, mas eu lembro depois da do que eu apanhei, isso eu lembro. Tem uma cicatriz aqui, não é por conta disso, é por outros motivos essa cicatriz. Mas enfim, realmente não me recordo da minha mãe gritando comigo, mas claro que disciplinou. Agora o ponto aqui, a mãe ela estava preocupada com o filho, ela queria restaurar a saúde do filho. A minha mãe precisou levar meu irmão tomar ponto, foi no hospital aqui pertinho, deu ponto e restaurou a saúde dele. Porque ela sabia que aquilo lá não era o normal, uma criança estar sangrando. Uma criança que está passando por momentos atordoados, fora de si, a mãe presente, ela identifica e verifica isso de maneira muito clara. Outro aspecto nessa primeira frase aqui, que aquela mãe solta em alto e bom som, gritando, é que a gente vê que aquela mãe conhecia o Senhor. Ela conhecia quem Deus era. Apesar de que ela era uma cananeia. Ela não era uma judia que estava ali acostumada a ouvir sobre Jesus. Na religião dela ali, na religião e na região dela, conhecer a Jesus não era algo normal. Não era algo que todo mundo conhecia. era, às vezes, até meio estranho. Você, como assim? Você conhece Jesus? Você serve a Jesus? Por que você faz isso? Era mais ou menos isso que rolava ali. Lembra? O cananeu era um povo Canaã. Era uma terra de gigantes. Era a terra de adversários de Deus. Era um povo que estava em eterno distanciamento e rebelião contra o povo de Deus. Então, ela era desse povo. E ela conhecia a Deus. Tanto é que a boca fala que o coração está cheio, a gente já falou isso trocentas vezes aqui, e ela começa o texto falando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Ela sabia quem Deus era. Uma mãe de verdade, uma mãe de fé, ela conhece o seu filho. Uma mãe de verdade, uma mãe de fé, ela conhece o seu Criador. Ela conhece quem Deus é. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a despeito de tudo o que pode acontecer ao redor, a despeito de toda a opressão, a despeito de todo o retrocesso que ao redor pode lhe proporcionar. Independente dessa circunstância, ela sabia quem Deus era e ela sabia em quem ela colocava a sua fé. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, é o que ela grita em alto e bom som. E aí o texto vai na sequência, e eu acho muito engraçado. É muito doido, é a mulher gritando, e Jesus quietinho, não dá um pio, não fala uma palavra, fica em silêncio, quieto. Sabe quando o seu filho começa a gritar e falar um monte, o que você faz? Se você gritar mais alto, só vai ficar mais bagunça ainda. Eu, pelo menos, tento falar cada vez mais baixo. Cada vez mais baixo para tentar controlar a situação. Nem sempre tem um êxito, né? Mas pelo menos é a tentativa. E Jesus parece que faz a mesma coisa, fica quietinho. Só que aí Jesus tem uns amigos, né? Uns companheiros, tutto buona gente, não? Tudo gente boa. E os amigos de Jesus, eles parecem a mulher de Jó. Porque falam para Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre. E aí os amigos de Jesus, ali os discípulos, falam: ô, Jesus, manda essa mulher embora, manda ela catar coquinho, o que ela tá fazendo aqui? Tá gritando, tá atrapalhando aqui. Ah, e ela tá ali, pô, é isso que os discípulos falam, manda embora. Pois ela vem gritando atrás de nós. O que a gente pode, diante disso, aprender mais uma coisa? Atirar mais uma característica dessa mãe de fé. Independente de toda a situação contrária que possa se levantar ao seu redor, ela continua sendo uma mulher de fé. Por mais que todos os seus amigos, ou então os amigos daquele seu senhor, aquele a quem você serve, fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Vai embora daqui, eu não te quero mais, eu não te aguento. Sai pra lá, se manda, vê se me esquece. Ela não se dá ao luxo de perder o seu tempo com esse tipo de preocupação. Uma mãe de fé, ela sabe aonde está alicerçada a sua necessidade. Ela sabe muito bem aonde ela apoia a sua razão de existir. Ela sabe muito bem aonde está o paradigma da vida dela, a despeito das circunstâncias ao redor. É aquela coisa na igreja, que às vezes a gente faz, né? Eu queria tanto ter um filho. E aí vem o servo do capiroto e fala uma asneira pra você: mas é porque você não faz isso? É porque você não faz aquilo? Só começa a dar conselho ruim. Você já reparou que às vezes acontece essas coisas? Acontece. Aí ao invés de falar: pô, irmão, tô orando por você, aquela coisa. Não, vamos pensar junto aqui, vamos pedir a direção de Deus. Eu não sei o que falar, fica quieto quando não sabe o que falar, né? Aí a turma aqui vai embora. E ela, nem por conta disso, ela titubeia. Ela não vai oscilar a sua fé. Ela tem, então, como característica uma fé independentemente da opinião alheia. Afinal de contas, o que mais a gente tem na nossa vida é opinião alheia, né? Se você observar bem a trajetória da vida. E aí, Jesus resolve falar. E aí ele parece que vem dar um discurso de teologia aqui, né? Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Lembra quando a gente estava falando em João? No comecinho de João, o texto fala assim: eu vim para o que eram os meus, mas os meus não me receberam. Jesus veio para o povo de Israel, a salvação veio primeiro do judeu, depois do gentio, está escrito lá em Romanos também, que a gente conversou no passado sobre isso. Agora, aqui é a mesma história. Lembra que ela era uma cananeia, uma sírio-fenícia? Ela não era exatamente daquela região de Judá, ela era de outra região. Então Jesus está falando para ela, olha, eu vim para os que eram meus, eu vim para o povo judeu. E aqui o que Jesus está fazendo é o que muitas vezes ele faz com a gente. A gente pede alguma coisa para ele e ele não dá na lata. Às vezes ele fica quieto, às vezes ele não fala nada, vem os tranqueiras de Jesus e falam coisa ruim para a gente. Aí quando Jesus responde, ele responde uma coisa que às vezes não é aquilo que a gente mais quer ouvir e espera ouvir. Por quê? Muitas vezes porque ele está tratando no meu coração, porque ele está tratando no seu coração. Aquela mulher estava disposta a ouvir, pronta a ouvir o tratamento de Deus para a vida dela. Uma mãe de fé, ela, por mais que a resposta que ela ouça não seja aquela que ela deseja, ela está sempre pronta a ouvir a resposta de Deus. Está com os seus ouvidos atentos. E ela está com o ouvido atento, mas com a boca pronta também para falar. Só que não só com a boca pronta. E olha só o que ela faz aqui. Ela não simplesmente grita. Ela ouve. E olha só o que ela faz agora no versículo 25. A mulher veio e adorou-o como? Ela adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. A necessidade da filha daquela mulher, a dor da filha dela, era a dor dela. Ela começa falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Ela segue o texto gritando, Senhor, tem misericórdia de mim. Segue um pouco, ela debate lá de teologia com Jesus um pouquinho, ela põe seu joelho no chão e fala, Senhor, ajuda-me. A mãe de verdade, a mãe que se preocupa com a sua filha, a mãe que se preocupa com seus filhos, ela entende que o problema do seu filho é o seu problema. Ela entende que o maior problema, talvez, que ela tenha, seja o problema do seu filho. A maior dificuldade que ela sente na vida e na história dela é por conta da debilidade, da fragilidade, da necessidade que aquele filho esteja passando naquele momento. E ela tem noção do que é um verdadeiro problema. Ela não está pedindo ali para o Senhor Jesus para que ele lhe desse uma boa escola para estudar, não está pedindo para Jesus para que ela tivesse um bom marido, não está pedindo para que aquele dente dela não doa mais. Ela não está pedindo nada dessas coisas, que são todas coisas boas, que a gente é perito em pedir. Mas o coração daquela mãe está preocupado com aquilo que mais importa, que ela fique livre de Satanás, que ela fique com o coração entregue a Jesus Cristo, que ela fique livre daquela possessão demoníaca, daquela coisa ruim que estava assolando a vida dela. Esse é o grande ensinamento nessa história aqui que essa mãe nos deixa. A gente é perito em pedir tantas coisas para os nossos filhos. Eu me lembro de uma conhecida minha que falava, eu oro desde antes desse menino nascer por uma esposa para ele. E eu fico pensando, ótimo, ore mesmo, isso é bom. Agora, talvez essa não seja a principal oração que a gente precise fazer. Talvez, Senhor, ajude-me, socorre-me. Eu estou de joelho prostrado. Crava fundo no coração do meu filho a tua fé. Ela só pode vir de ti. Não tem de outro, não possa vir do Senhor. Esse era o maior desejo daquela mãe. Essa era a dor que doía fundo naquele coração. Essa era a dor que cavava e tinha um lugar profundo no coração daquela mulher. E aí Jesus, mais uma vez, dando uma resposta para ela, talvez não como ela gostaria de ouvir, ele fala, Jesus responde no versículo 26, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, o que Jesus quer falar aqui com essa história? Não é certo eu tirar a fé que é para os judeus e dar para todos os gentios. Ele não está aqui chamando a mulher de cachorrinho. Ele está só fazendo uma ilustração. Olha, eu vim para os que eram meus, mas os meus não receberam. Só que aí ela conhece o Deus a quem ela está se propondo a servir. Ela conhece o seu Senhor, ela conhece um pouquinho de Deus, e aí ela responde de uma maneira muito interessante. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, por mais que a salvação seja para os judeus, aos gentios ela também seria e fora e foi ofertada aos gentios, talvez como eu e como você. E é interessante a gente ver que um pouquinho antes, no texto, se você voltar os seus olhos lá em Mateus 15, no comecinho, você vai ver que vem uma turma de fariseus, de mestres da lei e escribas ali, E eles chegam para Jesus e falam, ô Jesus, os seus discípulos estão comendo aí sem lavar as mãos. E aí Jesus fala, olha, o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai pela boca. Jesus tinha acabado de dar uma bela chacoalhada. E aí agora aqui parece que ele dá uma... Ele chacoalha ali com os fariseus. E aqui parece que ele dá uma dificultada, né? Com aquela mulher. É porque com cada um Deus trata de uma forma. Com cada um Deus trata de um jeito. Tem alguns que Deus precisa trabalhar para que ela entenda a necessidade da humildade, da necessidade de se jogar diante de Deus. Tanto é que aquela mulher ela chega gritando. Aí passa mais um pouquinho, como uma boa mulher, uma boa mãe, ela está de joelhos. E aí no desfecho da história, Jesus responde, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Em dias como hoje, grandes mulheres muitas vezes são reconhecidas como mulheres que dizem meu corpo, minhas regras. Mulheres que resolvem ter uma grande carreira profissional. Mulheres que fazem e acontecem. Isso talvez é a realidade mais latente na nossa vida e na nossa realidade. Agora, pelo que a gente é reconhecido? Em especial as mães, né? As mulheres da nossa igreja. Pelo que a gente quer ser reconhecida pelos nossos filhos? Aquela mãe se dispôs a abrir mão de muitas das suas prerrogativas de mulher para ser mãe. E foi reconhecida como grande. Mas uma grande mulher de quê? De bens, de posses, de conhecimento intelectual, de capacidade de dialogar, de evitar guerras mundiais. Tudo isso é tudo muito bom, mas nada disso é o principal. A grande característica daquela mulher, daquela mãe, é que ela era uma mãe de fé. E essa é a nossa maior oração como igreja, nossa maior oração como comunidade, para que as nossas mães, que as nossas mulheres, assim sejam. Reconhecidas e conhecidas como mulheres de fé, mulheres que sabem o que é o principal para os seus filhos e sabem que o principal que pode acontecer para a vida deles é que eles entreguem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, a despeito de tudo e de todos que estão ao redor, que muitas vezes dizem o contrário. E geralmente é assim que acontece. Quem que... E passou pela cabeça, meu sonho é que meu filho seja missionário no Camboja, na Ucrânia. Esse tipo de sonho, às vezes, a gente não tem, né? Mas a gente é pronto a sonhar. Ah, quero que meu filho seja engenheiro. Ah, eu sou o primeiro a falar isso. Eu sonho que meu filho seja médico, seja, sei lá, administrador, músico. Música? Sei lá o que cada um sonha. Um pesquisador. A gente sonha várias coisas. E a fé dos nossos filhos? Aonde... Que parte da nossa vida tem ocupado isso como uma prioridade? Uma grande mulher é reconhecida por uma grande fé. Dizem que mães de joelhos, filhas em pé. Talvez a gente precise ficar um pouquinho mais de joelho. Também os pais. Que os nossos filhos fiquem cada vez mais em pé. Imagina, daqui uns 10 anos, a Ibira como vai estar? Essa molecadinha vai estar tudo adolescente, tudo aí sentado junto com a gente. Imagina como que não vai ser. Talvez a gente precise ajoelhar mais. E é por isso que eu queria terminar hoje dessa maneira, de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado. Se você quiser, se você puder, se o seu joelho permitir, fique de joelho. Vamos terminar como aquela mulher se achegou a Jesus, de joelho, pedindo que os nossos filhos tenham um encontro pessoal com Jesus. Senhor, nos colocamos de joelhos diante do Senhor. Assim porque... Dói um pouquinho o nosso joelho e a gente quer lembrar da dor que o Senhor sofreu por nós naquela cruz do Calvário, pagando a pena pelos nossos pecados. Ó Senhor, que nós, pais, as mães da Ibira, possamos ser grandes, sim, grandes profissionais, grandes homens e mulheres que fazem e acontecem no mercado profissional. Mas que essa não seja a maior marca, mas sim que a fé que vem de ti, essa sim, seja a maior evidência na nossa vida. Ó, Pai, aumenta a nossa fé, incomode-nos a termos a nossa fé esticada, alargada, ampliada, para que o Senhor seja evidenciado nas nossas vidas
e que os nossos filhos vejam o Senhor através de nós. Como esta mulher que conheceu ao Senhor, que sequer judia era, assim como nós, gentios que somos, que a gente possa realmente ter a grande alegria de ver os nossos filhos curados da maior doença que eles têm, que é o pecado que os mancha. Pai, livre-os disso, que o teu santo filho tenha um lugar especial no coração de cada um aqui, desde o mais novinho ao mais experiente. Ó, Pai, cuida dos nossos filhos, leve-os para perto de ti, cuida das mamães da Ibira, para que elas sejam sábias mulheres do Senhor, que te amam, que te buscam e que falam do Senhor em todo um momento. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.